Saudações, amigos da Mestre SEO. Vamos começar mais um MestreCast, edição 38 desse nosso programa de informações e debates da nossa área de search, de social. E este programa número 38 é um pouquinho diferente, acho que é um tema bem inédito pra gente aqui na Mestre SEO. Mas antes de falarmos um pouco sobre esse assunto, deixa eu dar as boas-vindas ao Fábio Ricotta, que volta após uma folguinha de uma semana aí do nosso programa, Fábio.
Tá ali, que beleza, estamos de volta aí, firmes e fortes, né? Da última vez eu tava meio ocupado aí, o Frank saiu de férias, aí ele largou o serviço dele na minha mão, já viu, né? Mó sacanagem, cara, daí eu não tava correndo pra cima e pra baixo aí. É, resolver uns pepinos, mas tá tudo certo, estamos gravando hoje. Tô super empolgado pra falar muito, como sempre.
Não participou das polêmicas do Black Hat?
É, cara, eu vi os caras lá, numa polêmica e tal, fazendo de Black Hat, deu pra ver, né? Chamou de Black Hat, já vai o Nassaro e o Riolino, nem hesitaram, tudo sujeira esses caras, tá louco,
né? Programa recorde, né? Primeiro dia, já batemos 500
downloads. Foi tenso.
E além do Fábio aqui comigo, né, nesse MestreCast, volta mais um dos nossos frequentes participantes, o bom baiano Domício Neto, tá aqui com a gente agora em definitivo de São Paulo.
Rola uma musiquinha da Bahia agora?
Opa! Ele não é o negro lindo lá que ele gosta de cantar, é o branquinho lindo lá. E aí, Domício?
Vai ter que rolar um pouquinho de love agora, né, porque acabei de ser... Como diria lá na Bahia, choriçado pelo
I. Já começou o negócio.
Boiola!
Dicionário do baiano.
É. Dicionário do baianês também. E agradecer mais uma vez também por estar sendo chamado. Agora pela primeira vez também, definitivo, realmente aqui de São Paulo. Peguei logo um frio uma semana atrás, 9 graus no domingo, pra realmente testar se realmente era isso que eu queria ou não. Mas essa semana já tá mais tranquilo, já tá um solzinho de 30 graus. E tô me sentindo como se estivesse na Bahia. E agora tá melhor.
Beleza, tá faltando só a praia.
Mas percebe, né? Pela minha cor também não sou muito.
Né? E a água de coco aqui, pelo menos, ele tem de caixinha aí. Que... É. Falando isso ontem.
Tá pintado. E além do Domício, o Fábio, né? Programa hoje com três convidados, né? O Fábio não conta, então são dois convidados.
Obrigado.
Ele que também vem de fora, ele que é o nosso novo integrante aqui do time da Mestre SEO, não é, Fábio?
É isso aí.
Gustavo Dutra, direto do Sul, lá do Rio Grande do Sul.
Direto do Sul para todo o resto do país, né?
Olha aí, para é todo aí. O Brasil, Gustavo, suas primeiras palavras no MestreCast. Acho que é inédito isso, né? O rapaz acabou de chegar, já tá aqui nos nossos microfones aqui para participar de um programa.
É verdade, é bem interessante, sim, porque há pouco tempo atrás eu tava do lado do ouvinte e agora tô do lado dos que fazem o MestreCast. Bem interessante a experiência, vamos ver o que vai acontecer aí no programa de hoje, que promete, hein?
Ô Gustavo, conta pro pessoal um pouquinho de onde você é e tudo mais, o que você veio fazer aqui na Mestre, né? Porque o Domício o pessoal já sabe que ele veio lá, obviamente, da Bahia, né? Ali de Salvador e tal, e que veio trabalhar pra gente como analista. Mas você integrou a gente, de qual cidade que você vem, o que você tá trabalhando aqui na Mestre hoje em dia?
Eu saí de uma cidade chamada São Leopoldo, que fica a uns 40 quilômetros de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul.
Bem um pouco frio, né?
Exatamente. Eu até fui lá recentemente, estava quente, mas é bem interessante. O frio de lá é muito diferente do frio daqui, mas depois a gente conversa sobre isso. E eu vim para cá, então, para dar continuidade nas ferramentas aí da Mestre SEO, tentar disponibilizar para a galera aí uma ferramenta robusta que resolva realmente os problemas que elas encontram para fazer... O trabalho de SEO e social, enfim, todos os desafios aí que elas encaram no dia a dia.
Maravilha. E como eu falei, né, no começo da abertura deste programa, deste MestreCast 38, nós faríamos uma coisa bem diferente aqui neste podcast. E como os ouvintes puderam perceber, né, nós temos convidados aí de dois cantos diferentes do país que acabaram colidindo aqui em São Paulo. Nós também, né, Fábio? Já que saímos também de outro lugar, viemos do sul de Minas. E juntando toda essa mistura e juntando toda essa condição de vir aqui para São Paulo para trabalhar, para ter uma nova experiência, buscando uma nova oportunidade aí, né? novo rumo na carreira, nós decidimos fazer esse programa um pouco voltado para isso, né? Nós vamos falar assim sobre o profissional, sobre o analista e também profissional em geral da nossa área, que sofre essa mudança, né? Que enfrenta essa nova etapa na carreira de deixar a sua cidade, de deixar onde está para poder encarar essa nova chance, avançar um pouco mais na sua carreira profissional e também, né, em experiência de vida. Este é o tema que nós vamos falar nesse MestreCast, que é uma coisa importante também para a gente debater, né? É uma coisa que está contida aí na vida de quem trabalha nessa área, né, Fábio?
É, eu acho que isso aí tá muito frequente nessa área de web, Oiki, pela necessidade aqui das empresas de São Paulo terem profissionais qualificados, né? A gente sabe o quão difícil é aqui em São Paulo, já é difícil achar um profissional, então a gente tá vendo cada vez mais empresas contratando pessoas que são de fora de São Paulo, como é o nosso caso. A gente trouxe o Domiz, trouxe o Gustavo, para poder integrar o time e conseguir montar realmente um grupo de pessoas que trabalhem com alta qualidade, né? Então, a gente vê do lado, eu vou falar muito nesse MestreCast do lado da empresa, do lado da agência que contrata alguém de fora, né? E que é isso que o Wiki até me pediu. E o Domício e o Gustavo vão falar muito do profissional, de correr atrás de um novo objetivo em outra cidade. E eu acho que é um movimento que a gente tá vendo muito frequente. Vários amigos de profissão de SEO, vários amigos da área de desenvolvimento, até mesmo ali de Itajubá. A gente conhece o pessoal da própria universidade lá de Itajubá, a Unife. A gente vê vários e vários profissionais saindo lá de lado, Vale do Paraíba também, vindo para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Então, cada vez mais isso está frequente na nossa área, nessa área de tecnologia. É muito comum, pela demanda que as empresas aqui de São Paulo têm.
É, e aí eu quero estender essa, como o Fábio falou bem, né? O Fábio está aqui também para contar as experiências pessoais dele, mas também falar nível de empresa, né? Nível de quem contrata, de quem busca o profissional, mas ele também tem coisas para falar do lado pessoal, e eu já vou estender para vocês dois, nossos convidados aí, Domício e Gustavo. Como é que vocês viram isso de início, assim, fazer um panorama por cima, assim, dessa questão de encarar esse novo desafio, de pegar e falar, bom, agora eu vou sair daqui da minha cidade, vou para um centro maior, vou para São Paulo, que é o grande centro aí, sentido de negócio, de oportunidades. Como é que foi para vocês, de início, administrar tudo isso, de mudar e começar uma nova empreitada na vida aí?
Eu acho que, na verdade, tem um momento na vida que você percebe que as coisas se estabilizam no mercado que você se encontra. E eu acho que eles chegam num patamar que, dali pra frente, você não consegue, digamos assim, mais evoluir. Você chega no máximo possível de evolução dentro daquele mercado. E eu acho que, a partir do momento que acontece isso, é quando você precisa realmente dar um passo maior. Porque quando você muda realmente de um ambiente, você sai de casa, você sai de uma casa que você tinha tudo pra poder vir morar sozinho, pra poder ter que pegar ônibus, pegar metrô e tudo mais, uma distância agora de 30 minutos. Antes, o pessoal sabe, eu tava trabalhando de home office em casa, acordava, tomava banho, já ia pro computador, em 10 minutos eu já tava trabalhando. Então era bem mais cômodo, se você for ver o dia a dia realmente lá em Salvador, trabalhando de casa. Mas eu acho que é exatamente nesse momento, acho que quando você sente que o mercado já deu tudo que tinha pra você e você continua na ânsia, na vontade de querer crescer, eu acho que é nesse momento que você precisa procurar o mercado hoje que te disponibiliza esse maior crescimento. E hoje, claro, como a gente sabe, do mercado que a gente tem de informática em modo geral, São Paulo desponta na frente de qualquer outro mercado no Brasil. Então eu acho que foi mais esse motivo, essa vontade realmente de procurar coisas novas, de procurar mercado novo, de sentir o business que acontece aqui, do dia a dia realmente, que por mais que a gente queira, por mais que a gente tente conciliar isso trabalhando em Salvador, trabalhando, independente de estar no escritório, de estar em um escritório ou não, é totalmente diferente de você estar aqui no dia a dia de São Paulo, você estar ouvindo as pessoas aqui falando de contrato, falando de novos negócios que poderiam surgir, interagindo com seus colegas de trabalho e tudo. Por mais que a gente tenha o Skype hoje também, que pode ajudar e muito a gente, mas é totalmente diferente, né? A gente poder estar aqui olhando um no outro, olhando, conversando realmente. É bem diferente.
E você, Gustavo, sua visão resumida aí dessa questão de mudar para uma nova etapa?
É, na verdade, eu saí de lá porque eu já estava numa zona de conforto muito grande no antigo emprego. Então, eu estava me sentindo como não tenho mais nada para aprender. Eu acho que isso entra também no que o Domiz quis dizer. Não sei mais para onde eu vou, entendeu? Os caminhos que eu fosse, talvez, não eram bem o que eu estava querendo para mim. E aí, comecei a procurar coisas. E eu acho que no momento que tu começa a procurar uma nova função, um novo emprego, a gente não pode restringir muito, a gente tem que olhar a descrição, entender bem, ver se é o que tu quer, e depois a gente pensa se vai precisar fazer mudança, etc. Eu tava nessa linha de pensamento. Então eu peguei algumas propostas, alguns jobs que eu encontrei no, pelo próprio LinkedIn. Então eu comecei a ver todas as possibilidades e fui vendo, fui conversando e fui tocando adiante para ver o que, que eu poderia encontrar. E foi que São Paulo, realmente, eu já tinha alguns amigos aqui e tal, então ficaria muito mais fácil vir para cá também. E a vaga que tinha aqui na Masters SEO era muito interessante, tinha bastante desafio, então me cativou bastante. Então eu acho que o desafio que eu iria enfrentar aqui, né, para sair daquela zona de conforto que eu estava acostumado a fazer sempre a mesma coisa, com a minha rotina, para pegar algo novo, tecnologia nova para mim também um pouco. Então acho que foi mais ou menos isso, né?
Então a gente pode, né, a gente viu aí coisas pouco parecidas, né, a questão de estagnar, né, de estar parado já no mercado onde se encontra. E aí eu estendo para você, Fábio, já para você falar um pouco também sobre suas impressões pessoais de mudança também, né, já que tem um pouco mais de um ano que nós já estamos aqui em São Paulo, tanto como mestre SEO, mas também trabalhando, né, mudando de áreas, vamos dizer assim.
Em Itajubá, quando eu tava lá, eu tinha uma zona de conforto extremamente, extremamente confortável, né? Eu demorava do trabalho para de casa pro trabalho, de trabalho para casa, que 5 minutos de carro, né? Itajubá não tem um trânsito ruim, e mesmo quando tá ruim, né, que é saída de escola e tudo mais, sempre tinha um caminho mais fácil ali e tal. Todos os meus amigos estavam lá, minha família estava lá, morava com os meus pais, não tinha custo nenhum com a casa, não tinha custo nenhum com energia, com água, com IPTU, nada. Nem sabia como é que pagava essas coisas, né? Não, energia sim, mas IPTU só fui aprender porque eu virei o dono da Mestre SEO, né? Mas em termos de casa, de onde eu morava, eu nunca soube o que era custo, né? Era mais regalia. Eu quero comprar um rango diferente, quero comprar alguma coisa diferente, eu compro. Era mais isso. Então, assim, a zona de conforto era muito boa. E até em termos profissionais, assim, vamos dizer, pra mim, era muito confortável em Itajubá. Por quê? Porque eu tava em um momento em que eu já tinha o próprio Leandro Mota, para quem já fez o curso conheceu ele, o próprio Nestor tinha acabado de integrar o nosso time, o próprio Frank, todos me dando suporte para que eu não me preocupasse com pequenas coisas. E eu estava muito mais focado no lado técnico do negócio, né? Então, estava muito tranquilo o meu trabalho, mas ainda assim, como o próprio Domício e o Gustavo falaram, assim, eu estava no momento em que eu olhei e falei, meu, o que falta para minha carreira para eu conseguir crescer? E o que eu vi que faltava para minha carreira, né, crescer, é a parte de networking, que eu não tinha muito forte, que era a parte de conhecer mais empresas, conhecer mais tomadores de decisão, pegar mais casos de fora, conhecer outras agências, para saber como implantar ideias boas e diferentes dentro do meu próprio trabalho. Então, assim, não tô nem falando como dono de agência, mas como era a minha função de trabalho. Então, eu tinha que ver a experiência dos outros para implantar no meu trabalho. Então, assim, quando a gente mudou para São Paulo, foi muito, muito complicado e não é fácil até hoje. É importante ressaltar isso, Ike. Mudar para uma outra cidade, sair da sua zona de conforto, é muito difícil. Se você não tiver um suporte muito bacana, você não consegue. Eu volto para Itajubá cada 2 meses, 1 mês e meio, e que acompanha isso. Poxa, eu fui há 2 semanas atrás para Itajubá, só vou para lá de novo daqui 3 semanas. Eu sempre fui muito ligado à minha mãe e eu só vou poder voltar porque o trabalho não deixa. Tenho curso, tenho palestra, tenho um monte de coisa para fazer, eu não consigo nem um dia consigo voltar. Eu só volto porque tenho a Mestre SEO lá em Itajubá, senão nem conseguiria voltar assim. E em termos de custo aqui São Paulo é muito mais caro do que o custo em Itajubá, infinitamente mais caro, né? A gente tem um aluguel caro para morar perto do trabalho. A minha sorte foi que o aparato aí que a gente fala, né? Poxa, divido apartamento com o Ike, com o Riolino, com o Frank, a gente montou uma rap do SEO ali, né? A rap dos brother ali. Todo mundo se conhece há muito tempo, isso foi legal também. Então a gente se respeita muito bem, além do trabalho, a gente não. Eles, pelo menos comigo, não misturam o trabalho com o pessoal, chega em casa, a gente é amigo da mesma forma. Não estende cobrança para casa, nunca teve nada a ver com isso. Então é bem prazeroso morar com pessoas que você já conhece, né? Que eu acho que é o caso do Domício e do Gustavo. Eles procuraram uma pessoa, uma amiga deles, que você já tenha confiança para morar juntos. Isso eu acho que é o primeiro passo. Mas aí vem o que começa a complicar tudo, igual, poxa, você tem que comprar máquina de lavar roupa, geladeira, micro-ondas, porque, meu, você não vai fazer rango todo dia, né? Você vai viver de congelado, então não tem mais rango da mamãe. Tipo, você vai almoçar, se a empresa, uma das coisas que você tem que avaliar, se a empresa te dá uma ajuda no almoço, te dá um almoço completo e tal, você vai almoçar no restaurante, beleza, mas de noite você vai comer o quê, né? Lavar roupa, se você não tiver uma máquina de lavar roupa, você vai lavar como, né? Você vai voltar pra sua cidade antiga, lavar lá, você vai mandar em uma lavanderia, lavanderia aqui em São Paulo é caro pra caramba. Então foram coisas que a gente foi descobrindo que eram complicados aqui. Ainda tem um fator que o próprio Domício comentou, o Gustavo nem tanto, mas o fato do transporte aqui em São Paulo ser problemático, né? Você tem o metrô, é rápido, mas normalmente tá lotado. Você tem o ônibus, que até é razoavelmente rápido, quando tudo não para, né? Se parou a cidade, você demora pra chegar no seu trabalho. Então, assim, você perde 2 horas do seu dia no trânsito pra chegar no seu trabalho. Então, pra quem não tava acostumado, pesa bastante. Mas aí vem a parte boa também. Tem a parte que você conhece mais pessoas, você tá mais acessível a eventos, igual a gente tava falando aqui hoje de manhã, aqui na Mestre, que o Domício veio me falar sobre o Intercom e tal. E é prático, porque você tá aqui em São Paulo, você já mora em São Paulo e nos eventos, que tudo acontece em São Paulo. Os principais eventos acontecem aqui. Então, para você se aperfeiçoar profissionalmente, tem curso aqui, tem evento aqui, então você não precisa pagar translado, né? O avião, o ônibus, de carro, do jeito que você queira vir para ser o melhor profissional. E mais o evento, que ficaria caro, você deixa isso mais barato, né? Uma das coisas que eu tava até conversando ontem com o Domício, a gente tava conversando disso. Fica muito mais fácil em termos de custo para você se aprimorar profissionalmente. Não que os cursos sejam mais baratos, mas o translado você acaba economizando, né? Isso acaba ajudando. E eu, particularmente, como profissional, eu acho que evoluí muito, sabe, Ike? Mudando aqui para São Paulo. Eu conheci novas pessoas, conheci novas cabeças, novas agências, novas pessoas, tomadoras de decisão que eu nunca sonhei em conhecer, eu conheci aqui em São Paulo e aprendi com elas. E isso me deixou um profissional muito melhor. Teve sim as partes difíceis, teve. É duro, não é fácil. Se você tá pensando em mudar pra São Paulo, pensa duas vezes. Porque aqui não é cidade pra moleque, vamos dizer assim. Você tem que estar com a cabeça bem definida e falar, meu, vou lá pra ganhar a vida mesmo. Vou ralar? Vou. Mas lá tem oportunidades. Então é assim, se você é muito confortável onde você tá, na sua cidade, pensa duas vezes, São Paulo não é brincadeira. Tem assalto, você tem que ficar ligado, você tem que prestar atenção no ônibus, tem que prestar atenção no metrô, tem que ficar esperto na hora que você tá indo pro trabalho, na hora que você tá voltando do trabalho com a tua mochilinha lá, com o notebook. Meu, você tem que olhar dentro do metrô, você tem que olhar no ônibus, que alguém uma hora pode pegar, pode dar algum problema. Sim, isso aí existe, mas ao mesmo tempo você tem a chance de entrar nas grandes agências, ou uma agência que esteja fazendo a diferença no mercado, com uma proposta diferenciada de produto, de projeto e tudo mais. Então, assim, em termos profissionais, e que pra mim valeu a pena, esse um ano que eu tô aqui em São Paulo, tô muito satisfeito, tô muito feliz, e eu até assim, queria ouvir você, Ike, porque você é um exemplo de um cara que tá crescendo aqui dentro da agência, que ó, reparem só, pessoal, detalhe pro MestreCast, o que São Paulo não fez. Eu aprendi com o Juliano da O5, isso aí, vou botar os créditos aí embaixo. Quando a gente trabalha nesse mercado digital, é muito mais elegante você chamar de agência, e eu não tinha esse conceito. Eu aprendi que empresa é empresa. E nunca pelo nome de agência. E chamar de agência é um termo um pouco mais descolado, é um termo mais do mercado. Isso eu só vim aprender aqui em São Paulo. E eu entendi o porquê disso. Faz uma diferença, sabe? Uma agência é um pouco mais cool, não tem aquela seriedade, igual ele próprio diz. Porra, meu, empresa é pra advogado, empresa é algo muito maior, assim, muito, muito estranho. A agência é mais tranquila e tudo mais. Então, vocês vão me ver falando muito mais agências. Quem escutar o MestreCast até hoje, né, vai ver eu falando muito empresa e a partir de hoje. Hoje, né? Não hoje, mas mais recentemente eu entendi o conceito de agência e é o que eu tô buscando. Mas vai lá, Ike. O que você sentiu desse um ano de você profissional aqui, as oportunidades que você teve, as dificuldades que você teve?
Eu acho que as coisas que você disse, né, no sentido de motivação pra mudança, né? Acho que batem muito comigo, né? O que você falou. Realmente a gente muda para buscar mesmo um novo desafio, uma nova posição. No caso, eu tenho realmente muita coisa para comemorar de São Paulo, no sentido de evolução, né, no trabalho aqui dentro da própria Mestre SEO, né, com a chegada aí do trabalho no Facebook, com a chegada aí do próprio MestreCast, essa coisa que você disse do network, de você conhecer as pessoas, do contato ser muito mais fácil, né, e ser bem mais direto, né, você acaba tendo essa facilidade de crescer essa rede sua de novas pessoas que trabalham na sua área, que te apoiam e que vão te dar uma nova condição, né, dentro da comunidade, vamos dizer assim. Então, é sim um grande avanço, tem sim as suas dificuldades, né, essa questão dos gastos realmente é uma coisa que você tem que ficar muito ligado, né?
É aperta até... bastante, né, Ike?
Demais, é uma coisa que você acha que tem aquela visão inicial de, ah, São Paulo é a terra da oportunidade, eu vou ganhar uma grana e beleza, entendeu? Tem que olhar o outro lado muito bem, mas sim, é a motivação de você crescer, de você estar num lugar, assim, maior, né? Eu, sim, pessoalmente tenho em São Paulo uma paixão, vamos dizer assim, porque meu pai morou aqui muito tempo, eu vinha quando moleque e ficava deslumbrado pela cidade, poxa, vou morar aqui, que eu gosto muito daqui, ao contrário de muita gente, né, Fábio, até lá falando lá de Itajubá, né, todo mundo tem aquele medo de São Paulo por ser muito tumultuado e muito rápido e muita gente, aquela coisa do trânsito e tudo, muita gente tem aversão à cidade, mas eu, pelo contrário, sabe, eu sempre quis vir, então quando eu tive a oportunidade de vir aqui, até de início não foi nem com a própria Mestre SEO, né, foi uma coisa até coincidência aqui que eu posso contar depois em um outro tópico que a gente vai abordar nesse Mestre Cast, mas era pra estudar, então já tava empolgado com isso, e aí as coisas aconteceram e curiosamente, né, até já adiantando, deu muito mais certo pro lado de trabalho do que o próprio lado de estudo, que era uma outra visão que eu tinha, então as coisas foram mudando aí conforme o tempo foi passando. Mas realmente a motivação de você sair de um lugar que está um pouco acomodado foi o principal motivo. E hoje eu estou aqui, realmente agradeço muito. Aprendi bastante, não só dentro da própria empresa, do trabalho, mas também pessoal, que eu cresci bastante também. É uma coisa que pessoa que quer realmente dar um salto aí, pessoal, de experiência, de vida, tem que considerar um pouco também. Claro, sempre lembrando dessas coisas que o Fábio falou, né? Desses conceitos aí de tomar cuidado e de ter de sempre ficar ligado, porque não é fácil. Mas passando aí para um outro assunto, né, já antes de... Ou você quer falar da parte de empresa, Fábio, para...
Da parte de empresa, o que você gostaria de saber que, em termos de negócios?
Não, pode acontecer, né, de pessoas que têm seu escritório, têm a sua agência na sua cidade e enxerga que pode ir além, ou então tem esse contato mais nível nacional, vamos dizer, e estar em São Paulo é um fator que facilita muito, né, eu acho que até um gancho que eu posso puxar, né, nós víamos muito o caso Frank, né, que é uma das pessoas que tem esse contato mais com reunião, viajar com frequência para cá para encontrar com clientes, né.
Então, a Mestre mudou pra cá por um principal motivo, e que a gente teve abriu o escritório aqui foi mesmo pra parte de vendas. Porque teve uma época que eu e o Frank a gente tava se revezando, uma semana um vinha pra São Paulo, outra semana outro vinha. Tava sendo muito no batidão pra nós dois, sabe? E existe uma coisa aqui, um conceito em São Paulo, eu vou ser bem claro como eu sempre fui. Aqui o pessoal de São Paulo é muito bairrista. Eles não gostam mesmo de tratar de negócios com empresas de fora. Não trata muito bem, sabe? Pode falar que não, mas é pura realidade, sabe? A gente sabe... Quando eu apresento o meu cartão e mostro o telefone de Itajubá, que é o que tá no meu cartão, DDD35, a primeira coisa, eu tava falando isso nas entrevistas aqui de atendimento hoje de manhã, a primeira coisa que a pessoa olha e fala, meu, 35 é onde? Sabe, a pessoa não quer saber quem é você, qual é a tua empresa, se você tem nome no mercado ou não, mas 35 é onde? Então aí que você fala, poxa, é a sede e tal, mas ele fala, mas você não tá aqui em São Paulo? Você fala, não, eu tô com o escritório ali no Paulista e tudo mais. Aí a conversa muda, Ike. Muda. Já falei com muitas pessoas, já entreguei cartão para muitas pessoas. Não importa quem eu sou, qual empresa que eu vim. Você está fora de São Paulo, eles tratam de forma diferente. E não tem essa de, ah, eu tô em Santos, eu tô em Campinas. Muda a conversa. Você não tem o DDD11 no seu cartão ali, o cara conversa de forma diferente, sabe? E isso pra gente, a gente sentiu na pele o que foi mudar para São Paulo. Porque só mudando para São Paulo a gente começou a conversar com empresas de igual para igual e a gente começou a conversar com os grandes e conseguiu os grandes projetos. Então esse foi o primeiro passo da Mestre, mudar para cá pelas oportunidades que existem em São Paulo, das empresas querendo o nosso trabalho, mas não contratava a gente porque a gente não estava em São Paulo. Então a gente encurtou isso. Outra vontade, outro ponto, né? Essa vontade do pessoal de Itajubá, quem faz a universidade lá de Federal, lá de Itajubá, querer mudar para São Paulo. É natural, a pessoa vive na cidade, no interior e, meu, o sonho dela é trabalhar na capital, sabe? Então, o que a gente fez também foi unir o útil ao agradável. A gente vai ter o escritório lá, vai ter bastante espaço, foi essa a primeira ideia. Vamos colocar um espaço para pelo menos 10 pessoas lá, 15 pessoas. E, meu, quem de Itajubá que formar e quiser mudar para São Paulo, tudo bem, as portas estão abertas do escritório de São Paulo. E foi isso que aconteceu. Acabou acontecendo isso com a Natália, depois aconteceu isso junto com o Frank, que eu acabei convidando ele a mudar para cá, né? Mas aconteceu com o Ike, que foi o caso de mudança por estudo, o Riolino e Fabi também por causa de estudo. tudo e vontade de morar em cidade grande. Do próprio time que mudou de Itajubá pra cá, foi muito disso, sabe? Não foi questão que a gente forçou alguém, ou não, tirando o Frank e eu, que fomos, entre aspas, forçados a mudar pra cá, né? Mas não que a gente não queira, muito mais interessante aqui. Mas foi uma oportunidade pra também dar algum valor na empresa, porque o funcionário tá lá, ele, o colaborador, né? Não pode falar funcionário. Aí outro toque aí, empreendedor. O colaborador, ele tá na agência e ele quer mudar pra cidade grande, que você quer facilitar o trabalho dele, e ele simplesmente, pô, eu gosto da empresa, eu gosto do perfil da empresa, eu gosto do que eu faço, mas eu vou mudar dela por causa da cidade. Não. Não seja burro esse ponto. Você vai perder um profissional que você treinou há 2-3 anos pra poder, só por causa da cidade? Não, abre um escritório, coloca ele lá, entende? Então, é um caso muito interessante se olhar pelo lado de empresas assim também, sabe? E tem outro ponto, São Paulo é mais competitivo também, né? Ao mesmo tempo que você abre seu escritório aqui, traz seus profissionais pra cá, tem muito mais agências olhando seus profissionais. Tem oferta de emprego pros seus profissionais, tem headhunter atrás dos seus profissionais, e tudo que você tem que fazer é tentar se diferenciar. É isso que a gente também vem buscando. A gente tem que trazer benefícios aqui pro trabalho, pra pessoa sentir em casa, gostar do trabalho, gostar da galera, deixar um clima mais amigável possível. E esse também é um desafio de qual agência, de qual empresa que se muda pra São Paulo. Porque aqui, assim como tem mais oportunidades de novos negócios, tem mais concorrência que pode tentar tirar o seu colaborador. Então, é uma coisa que acontece.
Desafios tanto para a empresa como também para o próprio profissional. Domício e Gustavo, vocês que estão aí quietinhos aí, vocês falaram dessa motivação no sentido de buscar uma nova oportunidade, né? Mexer no lado profissional, né? Na carreira que está um pouco parada, né? Isso vale para o mercado, né? Seu mercado local, a sua própria condição. E a questão salarial, a questão desse lado de, como eu falei, né?
Nem veio pedir dinheiro. Aumento não, hein, Oi, que você tá dando brecha, hein? Cara, velho, tá louco.
Não, vamos pro lado conceitual.
Esse aumento
então
vai sair do salário do Ike. Continue.
Não, então, é por isso que eu tô avisando. Lado conceitual. Essa ideia de que você vai ganhar. Isso também é um fator que mexe, que faz pesar? Ou vocês já vieram com essa coisa na cabeça de que não tem essa de que eu vou ganhar mais, mas porque eu vou gastar muito mais também?
Assim, eu acho que na verdade tem dois viés. Eu acho que o salário, claro, precisa ser relativamente proporcional à vida que você tem aqui em São Paulo, porque até como o próprio Ricotta já comentou aqui, querendo ou não, a vida é mais cara. Isso aí a gente não tem como fugir. Enquanto vai num boteco, vamos dizer, no domingo, você passa só pra poder assistir um jogo, alguma coisa assim, só pra sair um pouco de casa. Em Salvador, tipo, eu só bebendo, dava pra eu gastar R$20, R$25 em um boteco. Aqui eu vou pra um boteco também e eu gasto, tipo, R$50, R$70. Então, tipo, o gasto realmente até pra...
Tá bebendo mais em domicílio.
Não, porque os gastos aqui realmente, tipo, um petisco lá é muito mais barato que aqui. Aqui um petisco você pede é R$30. Lá você pede uma coisa é tipo R$15, é metade do preço. Então, isso aí é uma diferença que você realmente sente no bolso direto. É uma coisa muito impactante. Então você tem que vir, na verdade, preparado um pouco pra tomar esse baque de custo. Mas em relação a você decidir uma empresa por causa da questão financeira, eu acho que não seria bem o caso, porque eu acho que você sai da sua zona de conforto, que nem o Gustavo falou, que isso aí, querendo ou não, é um problema muito grande para a pessoa. E você tem que ter uma empresa que vai te dar essa sustentação para você continuar querendo ficar aqui em São Paulo, ou independente de onde você estiver, realmente mudar da cidade que você estava e continuar na empresa que você veio. É você poder saber que você está em um ambiente de trabalho muito interessante, é saber que você tem, querendo ou não, um chefe que se preocupa com pequenas coisas, que, né, eu já falei com o Ricota, em conversa totalmente informal também, mas que você sabe que esse apoio te dá vontade. E você diz, não, realmente, no meu caso, 6 meses atrás, eu fiz a escolha certa, a escolher a mestre, independente de questão salarial, se eu ia estar ganhando, sei lá, 10 vezes mais, ou se eu não ia estar ganhando 10 vezes mais. Eu acho que o que pesa nesse momento não é realmente você estar com o salário ganhando muito ou estar ganhando pouco, é realmente de você estar com a empresa, que você abraça a ideia da empresa, e sabe que a empresa também te dá, tipo, um plano de carreira que vai te trazer muita coisa, não só hoje, mas como daqui a 1 ano ou 6 meses você já tá conseguindo. Só depende de você.
Isso, daqui 2 anos aí tem um aumento e tal, não sei o quê.
Daqui a 2 anos tem um aumento. Ou quem sabe daqui a 6 meses... Aí, olha, que já fazendo pedido,
já,
né? Depois...
Já senti um aumento aí, 6 meses. Tá vendo? Depois, funcionária forgada?
Aí, tá vendo? Tem que ser baixo.
Acho que vai cortar o áudio, hein? Não vai, não vai pro ar isso.
De 3,
não, quem edita sou eu, deixa comigo.
Então eu acho que é um pouco disso, tipo, acho que é mais realmente você entender o que é que a empresa tem pra te oferecer, ver se realmente se coincide com as coisas que você pensa, que você tem em mente realmente, pra poder abraçar e se sentir confortável em empresa. Eu acho que a partir do momento que você se sente confortável em uma empresa e vê que realmente é aquilo que você tava querendo, é aquilo que você queria ter pra empresa realmente, se você tivesse uma empresa sua, era daquela forma que ela agiria, era daquela forma que ela agiria com os funcionários, eu acho que a partir desse momento você tem...
colaborador.
Ah, é. Boa. Isso aí, Gustavão, isso aí.
Ah, tem. Que você tenha colaboradores realmente pra poder estar junto com a empresa, poder a empresa fazer crescer realmente como se fosse sua realmente. Eu acho que a partir daí você tem certeza que você tá na empresa certa e fez a escolha certa.
Maravilha, e aí, Gustavo?
Eu acho que esse fator da empresa é um dos mais importantes, tá? Porque no momento que nós somos reconhecidos pela empresa que nós trabalhamos, então, ou seja, ó, pessoas que trabalham em determinada empresa são muito boas e não sei, porque a empresa é boa, então existe esse reflexo, né? Quão melhor for a empresa, quão melhor são os seus funcionários. Então, é claro, essa questão de tu mudar para uma empresa que tem já um conceito muito grande no mercado, etc., faz tu se sentir bem, porque tu está indo para uma empresa onde tu vai ser reconhecido também. E eu acho que esse é um grande diferencial que é motivador também para mudar de estado, né? E junto com isso, até no meu caso, foi bem, vamos dizer assim, intenso, porque eu realmente vim para São Paulo para ter minha independência e junto com a independência eu estaria mudando não só... não aprendendo a morar sozinho, mas também iria começar numa empresa onde eu praticamente não conhecia ninguém, num estado que eu mal conhecia. Então... é complicado, eu acho que precisa ter um pouco até de coragem para passar isso, às vezes, muitas vezes refletir sobre isso, se é realmente isso, que ia ser tudo novo, mas não pode-se ter medo da mudança também. Eu acho que o Fábio até comentou antes de cidade ser grande, às vezes apavorar um pouco por causa da quantidade de violência, mas se nós pensarmos, isso acontece em todos os estados, todo lugar tem violência, eu acho que isso não tira o fato da gente ter que se cuidar e aprender. Mas o crescimento que eu tive, que estou tendo e espero ter aqui em São Paulo, não é nem só profissional. Eu acho que, claro, é legal tu se mudar em uma nova empresa e ter um crescimento profissional. Fica mais visível para as outras empresas, tudo bem. Mas existe um grande crescimento aí pessoal e interpessoal, né? Então, por exemplo, agora o Fábio que mora com o Frank, eu que moro com mais dois amigos. Então, a gente se conhece melhor porque a gente tem que aprender a lidar com os hábitos, os costumes de outras pessoas morando juntos. Então, é uma experiência assim que eu encarei também pela experiência de ser tudo muito novo, ter independência, não só pela questão profissional, mas claro, a questão profissional se destaca sempre também, porque a gente, principalmente na área da TI, assim, existe essa questão das pessoas serem meio workaholic, assim, de querer trabalhar em todos os lugares e tá sempre querendo encontrar novas coisas. Em São Paulo, tu tem acesso, então, a esses eventos, tu pode conversar com pessoas mais abertamente, mais facilmente, aliás. Então, eu acho que São Paulo te possibilita um crescimento profissional muito grande. Então, acredito que vai valer muito a pena essa decisão de ter largado muitos amigos também, onde eu estava, família. Largado não, né? Porque a gente volta lá de vez em quando, mas ter deixado o pessoal lá. Então, acredito que vai valer a pena, sim.
Agora, nós perguntamos aí, né, pros colegas aqui, né, Fábio, do Domício e Gustavo, sobre a questão de salário e tudo mais. Você, como empresa, né? No caso deles, é a questão de ganhar um pouco mais, mas também tem esse gasto, né? Controlar isso daí. Não deu para você, no sentido da ideia de abrir um outro escritório, não deu esse receio também de, puxa, vai aumentar muito mais e aí pode ser uma coisa que vai me complicar? Porque a gente tem que pesar as duas coisas, né? Acho que esse Mastercast também é legal a gente não só falar das experiências, das coisas boas, mas também a gente precisa pesar todo o outro lado, porque o ouvinte que tá com essa intenção, o dono de empresa que eventualmente tá pensando em novos desafios, também precisa ter essa consciência.
Abrindo assim a caixinha de segredos, assim, por trás da Messi, coisas que a gente nunca comentou, sabe? Que nos bastidores dos bastidores, tá? Pra você ter ideia. Abrindo aqui só no Mastercast. A gente não se preparou pra isso, a gente não tinha essa noção. O que a gente botou na ponta do lápis o escritório vai custar tanto, vai ter mais ou menos tanto de energia e tal. vambora. Sabe, aquela, é aquela visão do tipo, empreendedor, vamos pra lá, vamos ver o que vai dar e qualquer pepino eu me viro. E a gente não se preparou a ponto de começar a trazer os profissionais e também entender que a gente tinha que dar o conforto salarial pros profissionais pra eles morarem numa cidade que é mais cara. Então a gente não teve essa noção inicialmente. Então no primeiro projeto não foi assim. Então quando as primeiras pessoas começaram a vir, eu, o Frank, a própria Natália, você, o Riolino, o próprio Tiengo naquela época, né, a gente começou a olhar e falar, meu, peraí, tem alguma coisa errada, tipo, a gente tá tendo que subir um pouquinho, tá tendo que olhar, ou tem benefícios que a gente tem que dar, tem vale transporte, vale refeição, isso aí a gente não tinha calculado. Então você para pra olhar e fala, meu Deus, que merda que eu fiz. Então foi uma das coisas que a gente só notou depois que já tava feito. E hoje eu posso falar pra você que um ano depois a gente conseguiu se estabilizar e olhar melhor pro cenário que a Mestre tem de crescimento e começar a pensar daqui 6 meses. Hoje a gente tá se planejando pra daqui 6 meses, sabe? Tanto Itajubá quanto São Paulo. A gente conseguiu nivelar as duas coisas. A gente tem pensamentos do tipo, meu, ah, o Domício veio agora de Salvador, ele precisou de um aumento. Eu tô chutando, nem tô sabendo, tá? veio pra cá agora, mudou pra cá agora, ele teve um aumento, mas beleza, daqui 6 meses, provavelmente ele vai ter outro aumento. Então, beleza, vamos colocar numa planilha, botar na ponta do lápis, quanto seria esse aumento e o que eu tenho que fazer pra conseguir dar esse aumento. Então, eu tenho que cobrar melhor pelos projetos, tenho que adquirir mais tantos projetos, eu não posso ter cancelado desses projetos, eu tenho que lançar, por exemplo, pro Gustavo, um time de desenvolvimento. Ah, eu quero pagar eles melhor, eu tenho que lançar mais ferramentas, eu tenho que ter mais assinantes, tenho que ter uma meta de assinantes. Tudo isso tem que ser levado em conta. E é uma das coisas que a gente parou depois de errar para poder olhar direito. Então, a gente tá começando a dar aquele, tipo, sair de onde a gente tava, a gente estagnou em uma determinada posição e agora a gente tá voltando a andar e olhar mais pra frente em termos de olhar melhor pros nossos colaboradores. E essa foi uma pergunta aí que você me fez, que me fizeram lá no EdTed em Brasília, esse final de semana. Uma das pessoas virou e falou assim, pô, Fábio, como que é o trabalho da Mestre SEO? Você paga melhor pra quem tá em São Paulo, sabendo dessas, de todo esse background, a gente tá falando mais ou menos desse assunto. Ele falou, você paga melhor pro analista em São Paulo do que você paga em Itajubá? E aí minha resposta foi pra ele, foi o seguinte, eu olho o salário, vamos dizer, líquido do colaborador, então do analista. Então eu falo assim, ah, o Domício, ele poderia estar ganhando um valor menor de salário em Itajubá, mas o valor líquido que ele está tirando em Itajubá seria proporcional ao que ele está tirando líquido aqui em São Paulo. É isso que a gente tem que tentar olhar, para não ter essa rixa entre empresas, né, entre sedes. Então falar, ah, todo mundo que vai para São Paulo ganha melhor. Não, mas tem um gasto maior também. Então isso tem que ser levado em consideração. Então tem que se parar, olhar, botar na ponta do lápis e falar, meu, R$3.000 em Itajubá é muito mais do que R$3.000 em São Paulo. E a gente sabe disso, sabe? Você botando na ponta do lápis, é sim. Então o líquido acaba sendo em Itajubá, tem que ser o proporcional líquido aqui em São Paulo. E é isso que a gente entendeu no final das contas, por ter essas duas sedes, por ter dois cenários diferentes. Então assim, é um desafio também pra quem é empreendedor falar, meu, vambora e vamos ver o que vai dar e depois eu vou lidar com isso. Pra gente foi bem difícil, foi bem trabalhoso, bem árduo. Você tem que abdicar de várias coisas pra poder ajudar os seus colaboradores, que você não pode deixar ninguém na mão. E ao mesmo tempo você tem todo um conjunto de pessoas te cobrando também de outros posicionamentos, né? De aumentos, de bonificação, de alguma coisa, e de dar uma condição melhor para eles de trabalho. Então você fica meio acuado. Teve um momento que a gente ficou meio assim, meu, e agora, sabe? Onde eu ia dormir e falando mesmo do lado empreendedor, ia dormir e falar, meu, o que que eu vou fazer para essa pessoa aqui? Da onde que eu vou arrumar essa verba para dar aumento para essa pessoa? Porque ela precisa, ela tem que ter, da onde vai sair? E sempre no final das contas, esse lado empreendedor mexe com você e fala, meu, é daqui. Você tem aquele estalar e fala, meu, é aqui, mexendo esses dois pauzinhos eu consigo, pronto, aí você fazia e consegue. Então é muita percepção, é muito difícil. Se você não tiver um planejamento bem na ponta do lápis ali, você se complica. E se você não for bom de resolver os problemas, eu tive um suporte muito bacana, elogiar muito o trabalho do Frank, do próprio Nestor, e parar e olhar, me ajudarem a resolver esses problemas, sabe? Então, mas é bem duro, bem difícil, que é bem complicado.
Então fica aí a experiência pra você, profissional, dono que pretende alçar voos maiores em breve, ou que já está se preparando, tenha sempre em mente coisas que o Fábio acabou de dizer. Acho que a gente pode passar agora nesse Mastercast, dividir um pouquinho de experiências, né? Falar um pouquinho de cases, assim, se a gente pode dizer, de cada um, né? O Fábio já falou bastante da própria Mestre SEO, mas pode falar um pouquinho do seu lado pessoal, pra gente ver um pouco como é essas diferentes visões na hora de encarar uma nova mudança, encarar essa alteração da vida, da carreira, enfim, para buscar novas oportunidades. Eu posso até, já vou até confirmar aqui dentro desse MestreCast, o Domício tá aqui em São Paulo pela oportunidade mesmo de ter sido contratado pela Mestre, certo, Domício? Você já mirava São Paulo antes de qualquer coisa?
É, também tava conversando ontem com o Ricota exatamente sobre isso também. A gente tava falando que, assim, eu acho que chega um momento que, nem eu falei no início, que o mercado que você tá, você que quer crescer, você sente a ânsia da mudança, você precisa mudar, você tem necessidade de mudar. E você tem a necessidade de continuar crescendo. E o Ricota sabe, quando eu procurei a Mestre e tudo, que eu falei pra ele: Ricota, eu vou mudar de Salvador, eu quero sair de lá. Já acho que já cheguei no meu limite de mercado de Salvador. Já cheguei no limite do que eu acho que os clientes que eu tinha lá, que eles podiam me oferecer de até serviço que eu poderia oferecer pros clientes. E foi realmente algo que eu já estava determinado que minha mudança ia acontecer, que o que estava, na verdade, me prendendo, que eu não tinha me mudado antes, era a minha faculdade, e era certo que, acabando minha faculdade, eu ia vir para São Paulo. E, claro, que se você tem network, você tem os seus contatos e tudo, você acaba sabendo qual empresa você gostaria de atuar. E, claro, antes de você sair procurando, digamos assim, qualquer empresa, ou atirando para todos os lados, que nem muita gente faz, você, que nem eu falei no início, você entende o perfil da empresa, você vê qual é realmente o que você acha que poderia se dar melhor e você vai atrás disso. Então, acho que minha mudança, na verdade, foi um pouco mais estratégica. Mudança para São Paulo já iria acontecer, mas eu antecipei um pouco para poder fazer uma coisa mais estratégica e com mais calma.
Eu acho que a gente pode até abrir um novo ponto na pauta aí, como você falou. Você disse que se preparava para uma mudança, ou seja, para você não existia uma outra opção, no sentido de pessoal, né? No sentido que você sentia dentro de você que onde você estava não dava mais. E aí você tomou essa atitude de conversar com as pessoas que você já tinha um certo contato, avisando no sentido que você mudaria. Essa é uma boa atitude, aí eu digo para você e também pergunto para o Fábio como um contratante, no caso, né? É legal você ver uma pessoa de fora que tem essa intenção de mudar, querer crescer. Isso facilita para você, Domício, que quer um novo trabalho, e também para você, Fábio, que quer um novo profissional, um cara que chega com aquela vontade de mudar, de crescer, porque tá chegando de fora. E como é que é isso? Que eu acho que é legal até a gente, para um ouvinte que quer fazer isso e não sabe como começar, né? Porque tem muita gente que acaba caindo aqui em São Paulo, usando o exemplo de São Paulo, e falando: bom, agora eu vou atrás de alguma coisa. E isso é uma coisa que pode ser bem difícil, né? Um caminho que pode ser bem mais difícil para esse tipo de pessoa que quer um novo trabalho numa outra cidade.
Tá, primeiro, como bom baiano, eu tenho que falar o meu bom Laele também, porque você falou que tava Laele sentindo uma coisa dentro de mim. Eu não tô sentindo nada dentro de mim. E agora sim, eu posso falar sobre essa pergunta. Assim, eu acho que não é o simples fato de estar para São Paulo que vai fazer que você se torne mais ou menos. Eu acho que é um todo. É como você já se posicionava estrategicamente desde lá em Salvador. Era que eu já vinha pra cá, desde que eu comecei minha faculdade, eu comecei a vir pra São Paulo fazer os cursos. Eu acho que eu fui, sei lá, acredito que eu tenha feito a segunda ou terceira turma no máximo do curso da Mestre, porque realmente tinha essa ânsia de saber se o que eu tava fazendo lá, se tava de acordo, se a empresa realmente podia me oferecer mais. Eu corri atrás. Eu fiz de curso de Analytics também por fora, pra poder crescer. Fiz EAD na época e tudo, mas sempre querendo aprender mais e não ficar parado. Então não é só porque você vai dizer: ah, eu vou mudar para São Paulo que eu vou crescer e a empresa vai poder me oferecer muita coisa. É exatamente como aconteceu ontem. Tinha o Intercom, eu vi a grade do Intercom, eu disse que estava muito boa, tinha uma parte de Analytics realmente bastante interessante e que eu queria participar. Fui ali na mesa de Ricota, bati na porta e disse: Ricota, eu quero ir para esse evento, vamos ver aí como é que a gente pode fazer, porque eu acho que o evento vai poder contribuir. Tipo, é num sábado e tudo, e não é porque é num sábado que você vai dizer: ah, vou pela Mestre, representar a Mestre, sei lá, eu não vou trabalhar segunda, por exemplo. Não, eu tô indo porque realmente é algo que eu acho que tem a crescer. Eu acho que vai ter um network muito interessante lá, inclusive com a galera de mídia social, porque tem bastante, tem eu acho que três outras mesas falando bastante coisa de mídia social. E é momento de a gente fazer network, momento de a gente poder crescer novamente, é momento de a gente poder, querendo ou não, mostrar a cara, representar a empresa que você tá abraçando. E daí você tira, que não é só, tipo, ah, tô em São Paulo, então aqui eu vou crescer. É realmente um todo que eu já vinha fazendo. É, ontem a gente publicou meu post na Mestre, que isso também faz parte, querendo ou não, de uma estratégia que a própria empresa pode te oferecer de crescimento. É, hoje eu tô participando do MestreCast com vocês, tá o Gustavo também, que é novo aqui na empresa, já tá mostrando a cara, já tá participando do MestreCast. Então é um todo, não é só você dizer, ah, vou mudar para São Paulo que aí eu vou me tornar o cara, ou vou crescer dentro de empresa, vou ganhar rio de dinheiro. Não é nada disso, na verdade, você tem que continuar fazendo como fosse o seu currículo, da forma que você já estava fazendo e continuar crescendo. Não só pensar, tipo assim, a mudança para São Paulo é só um ponto, é uma ponta do iceberg. Você tem todo o resto, toda a base que você precisa criar antes de fazer essa mudança.
Eu acho que o que o Domício estava falando vem ao encontro de uma coisa que eu tenho observado nesses últimos anos, que é as pessoas hoje em dia, elas não fazem somente os cursos que são necessários para a vaga dela, para a função dela dentro da empresa. As pessoas hoje, elas querem realmente ter um nome lá fora, um nome fora da empresa, e serem respeitadas pelo seu conhecimento. E para isso, as pessoas não podem se limitar aos cursos oferecidos pela empresa. A própria pessoa tem que ir atrás, tem que buscar esse tipo de coisa. E hoje em dia, eu acho que é muito mais comum isso acontecer do que acontecia há um tempo atrás.
Eu tô adorando esses meus colaboradores, pelo amor de Deus. Tá ficando show esse negócio. Então, assim, que eu acho que em termos de diferencial, né? Eu não gosto de ficar toda vez citando meu case, né? É um ego case, sei lá se existe esse nome. Mas também o meu diferencial, assim, foi em termos profissionais, mesmo quando eu não era dono da Mestre, eu sempre falava com Elias, pedi, foi o primeiro da empresa a ir em um evento, fui com a minha grana, banquei o meu primeiro evento, o segundo evento ele bancou metade do evento, o terceiro evento ele bancou o evento aqui em São Paulo, né? Eu sempre vinha, o ônibus eu pagava e tudo mais, ele me dava inscrição. Até que eu cheguei no máximo, que eu acho que foi ele bancar uma viagem completa pra mim pra ir no evento lá nos Estados Unidos. Eu acho que esse é o máximo de eventos assim que um profissional pode chegar e ir num evento que você mais deseja, com tudo pago pela empresa. Então seria esse aí o máximo. E eu consegui atingir o máximo pela uma iniciativa que eu tive, por um investimento que eu tive, por um perfil que eu tive, sabe? E não porque a empresa queria, como o próprio Gustavo disse, e o Domício também estava fazendo a base pra isso, mas porque eu queria aprender mais, porque eu queria conhecer mais pessoas, não necessariamente para sair da empresa onde eu estava, mas para melhorar o meu trabalho profissional, né, para ser um profissional melhor e trabalhar melhor onde eu já estava. Então, assim, eu acho que esse é o detalhe que tem que ficar para quem está querendo melhorar na carreira, vir para São Paulo, abraçar mesmo a empresa aqui, que falar, meu, é aqui que eu vim para cá, eu vou fazer a diferença aqui. Não adianta você entrar numa empresa, isso vale para qualquer lugar, não só mudando para São Paulo, mas entrar numa empresa para ir lá e fazer alguma coisa e ir embora, meu, nem entra, sabe? Não vale a pena o estresse e tudo mais, sabe? Vai fazer um estágio, numa prefeitura da vida, que é mais, sei lá, funcionário público, que é um pouco mais tranquilo, mais calmo, sem prazos apertados e tal. Nada contra os funcionários públicos, né? Mas a gente sabe que é um costume da sociedade, pelo menos, vamos dizer assim, Itajubá é mais leve as coisas, e esse mercado mais competitivo aqui em São Paulo te deixa mais esperto, porque assim, meu, se você não tá aprimorado, se você não tá na ponta do mercado mesmo, tentando se especializar, alguém vai fazer. Meu, se eu parar de mentalizar, ler os tweets todo dia, ler os posts, procurar novas tecnologias, alguém vai me superar. E não é só pelo ponto de alguém vai me superar, mas eu quero estar na ponta, eu quero ser um profissional renomado, eu quero ter respeito da comunidade, sabe? É isso que eu busco no dia a dia, eu quero ser um profissional respeitado. Acho que é isso também o Gustavo falou, o próprio Domício falou, e esses eventos solidificam você. Quando o Domício veio a primeira vez, conheci ele, pô, um cara de Salvador e tudo mais, e todo evento que eu vou, tá esse moleque lá, esse baiano lá, toda hora lá, eu falei, porra. E um dia eu brinquei com ele, foi até no QSO, eu falei, e aí, meu, que dia que você vai começar a trabalhar com a gente lá na Mestre? Aí ele, pô, Ricota, não sei, né, tô fazendo facu e tal. Eu falei, ó, o dia que você quiser bater um papo, você conversa. Foi no primeiro QSO. Foi ou não foi, Domício? E aí depois um dia o cara me liga e fala, meu, tô vendo oportunidades aí pra ir em São Paulo, vamos bater um papo, aquela conversa tua ainda tá de pé? Eu falei, ó, vamos bater um papo aí. Ele pegou o avião do bolso dele, veio aqui pra São Paulo, conversou com algumas agências, veio, conversou comigo num papo muito bacana, viu toda a galera da MES e falou, meu, beleza. E aí a gente acertou, trabalhou lá de Salvador, um profissional super, super bacana e tudo mais. Mesma coisa o Gustavo. Gustavo tava aí num evento, The Developers Conference, né, Gustavo? Já tinha mandado o currículo pra gente, tinha feito a seleção e falou, meu, eu tô aqui em São Paulo ainda, vamos bater um papo. Veio, conversou comigo, gostei do perfil dele, muito bacana. Concorreu a vaga lá do Rio Grande do Sul mesmo, direto, falando, não, mas eu tô mudando pra São Paulo. Eu já estou mudando pra São Paulo. É, por favor, eu lembro direitinho do e-mail dele, por favor, ignorem minha cidade, porque eu estou mudando para São Paulo, me considerem como morando em São Paulo. Eu falei, pô, bacana, o cara já falou, meu, estou mudando para São Paulo, você me contratando ou não. Então eu vou arrumar um trabalho em São Paulo. Eu achei um diferencial. Então são esses os cases que a gente tem aqui dentro, Ike. E eu acho que tem muitos outros, meu, pessoas da área de SEO que migraram em várias cidades. A gente tem o Cassiano, que migrou, tava em Itajubá, pulou pra Campinas, tá em Balneário. A própria Aline, que foi trabalhar com ele em Campinas, voltou pra Balneário. A gente sabe... No caso mais recente, a própria Renatinha acabou de mudar para São Paulo, tá trabalhando em uma empresa, não sei se eu posso falar, então eu não vou falar, até ela autorizar, né? A gente sabe da própria Ana Martins, que trabalha no IG, a própria Cleo, que saiu de BH, veio para cá. Então, assim, a gente tá vendo esses profissionais de SEO cada vez mais vindo para cá e todo mundo se pergunta, no final das contas, devo ou não devo vir para São Paulo? Eis a questão, né? E acho que você tem que sempre pesar, e essa é a minha consideração, assim, meio quase já puxando as considerações finais. Esse é o meu ponto. Escuta isso aqui, escuta alguns profissionais, escuta os amigos, escuta a família. Não tenha medo de errar, mas também você tem que ter ali uma assistência de uma galera por trás, de alguém que te dê força, porque pode ser difícil, mas também é bem prazeroso. Tem os dois lados da moeda, eu acho que é 50-50, e depende mesmo do profissional fazer um lado pesar mais do que o outro. Aqui no meu caso, eu consegui fazer o meu lado positivo pesar muito mais do que o negativo. Então eu tô muito satisfeito morando nessa cidade aqui. Eu fui feito pra São Paulo, cara. Mestre, aqui corre o sangue, cara, vai mais rápido da mestre.
Com certeza.
É, eu acho que eu tenho um pouco disso aí seu também, Fábio. Essa coisa de ligação com a cidade. Bom, e no fim, só para resumir, então, a atitude de ambos, então, é amplamente recomendável como você, como alguém que contrata novos colaboradores para sua empresa, então, certo?
Sim, opa.
Dele, a pessoa aí, avisar, falar, eu quero estar aí, eu vou para aí.
Eu acho que é um belo diferencial, e que para mim foi um bom diferencial, domínio me procurar... Também é um diferencial para a empresa, porque você sabe que o profissional quer trabalhar na tua empresa, ele tem o desejo de trabalhar lá, é muito melhor do que você abrir para chamar, tipo, abrir, tem uma vaga, quem se candidata? E quando a pessoa fala, meu, eu tô mudando para São Paulo, você quer bater um papo? Eu tô indo para aí, eu tenho vontade de trabalhar na Mestre. Isso é legal, sabe? Não menosprezando o lado do Gustavo, que ele se candidatou à vaga, mas foi louvável, acho que foi arrojado ele falar, olha, eu estou mudando para São Paulo, eu sou um bom profissional, me considerem. Meu, isso é louvável mesmo, são casos raros assim, e também não desconsiderando o pessoal que já mora em São Paulo, eu sei que tem muita gente de boa qualidade, excelente qualidade aqui em São Paulo, mas se você vem de fora, acho que você tem que ter um perfil arrojado.
É, e aí até pra quem tá ouvindo e pensando de início, né, pode até já pensar, poxa, mas o Domício e o Fábio já se conheciam e tal, mas o caso do Gustavo tá aqui mesmo pra poder exemplificar, né, vocês não se conheciam como conhecia o Domício.
Na verdade, eles escolheram o Gustavo sem eu saber, eu falei pros caras, meu, tenho liberdade, eu não quero nem botar o dedo em quem vocês vão contratar, pra depois não falar que eu tô influenciando todo mundo aí de contratação. Daí eles escolheram o Gustavo, fizeram um teste prático com ele, fizeram entrevista mesmo, vendo os pontos positivos, dados psicológicos, né, dele e tudo mais, se tava legal, se não tava legal, tava alinhado com o pensamento da empresa, e eu só fui conhecer depois. Eles falaram, meu, é o Gustavo Dutra que vai começar aqui, e eu falei, tá bom, contrata ele. Depois que ele tava contratado que eu fui conhecer ele, então isso que foi bacana, a gente simpatizou bastante, assim, gosto bastante do Gustavo, a gente fina pra caramba.
Legal, então, pessoal, eu acho que a gente, de uma maneira, a gente atingiu os pontos da pauta, a gente englobou bem esse cenário de mudança do profissional, de você encarar um novo desafio e, principalmente, esse desafio abandonar toda a sua zona de conforto, né, que foi um termo que a gente usou muito aqui nesse MestreCast 38. Eu vou passar as considerações finais para todos vocês e, diferente do que eu faço em todos os programas onde a gente passa dicas e informações, né, eu queria que vocês, além das considerações finais, né, respondessem pro ouvinte, ou recomendando ao ouvinte ou não, né, se está valendo a pena, se indicaria essa mudança. Então, considerações finais para vocês, antes da gente passar para as despedidas e fechar este programa 38. Vou começar com você, Domício.
Tem, eu acho que os dois viés, as coisas realmente são prós e as coisas são contra. É, no meu caso, eu era uma pessoa que inclusive já estava se destacando lá em Salvador, o pessoal não só em Salvador, mas no Nordeste, já me conhecia como referência, e querendo ou não, eu saí de Salvador, significa que essa referência de CEO que o pessoal tinha lá na Bahia, que tinha lá no Nordeste, acaba querendo ou não um pouco se perdendo de alguém que poderia estar lá para poder ajudar quem estava lá a crescer. Por mais que hoje eu esteja aqui, que nem a gente fala, tipo, ah, sou baiano, representando a Bahia, representando o Nordeste, por mais que tenha isso de eu estar aqui representando o Nordeste, a referência que o Nordeste tinha de alguém lá que estava se destacando no mercado, querendo ou não, perde um pouco disso porque veio para a Bahia, ou veio para São Paulo, e acaba ficando um pouco distante do dia a dia, não é a mesma coisa, por mais que a gente continue em contato com o pessoal, por mais que a gente continue em contato, querendo ou não, com as empresas que existem lá, com as empresas que são de Salvador principalmente, mas você sair de lá, você vir para São Paulo, realmente você acaba perdendo um pouco disso. Então, isso é um lado que poderia dizer que é um contra. Mas, como eu sempre falei para todo mundo, o pessoal inclusive me pergunta, tipo, ah, e a Primo Nis, vem para cá para São Paulo e tudo. E eu sempre falo, tipo, na verdade, o que eu falo para ela, o que eu falo para qualquer um se me perguntar. Se eu vim para São Paulo é porque eu acredito que realmente seja algo melhor, seja algo que vai me prospectar muitas coisas boas, é porque eu acredito que o business realmente acontece aqui em São Paulo, e não seria diferente. Eu acho que se todo mundo estiver preparado, achar que está capacitado para poder vir para São Paulo, porque querendo ou não, o mercado aqui também exige muito mais de você, e você precisa estar preparado para isso, você precisa estar realmente qualificado para poder encarar as grandes empresas que você vai atender aqui em São Paulo. Você vai sair, digamos assim, de um PME, de pequenas e médias empresas, para poder atingir, trabalhar com maiores empresas, que têm dificuldades maiores para ranquear, mas que também a exigência de cada cliente é muito maior do que você tinha lá antes. Então, como tudo na vida, tem os prós e contras, mas eu sempre falo, se você realmente pode vir para São Paulo, você acha que já está no momento de você vir para cá, você já está capacitado o suficiente, não perde mais tempo. Acho que o mercado aqui no Brasil inteiro, na verdade, está explodindo de vaga, e a hora é agora. Tipo, se você deixar pro final do ano, pode ser que já tenha ocupado sua vaga, que nem eu falei quando eu queria vir aqui para Ricota. A Ricota é ótimo, queria vir aqui pra México.
Alô, lá ele.
Lá ele. É. E pra Ricota, lá ele. É, que nem eu falei, quando eu falei que queria vir aqui pra Mestre, Ricota falou, tipo, Domício, é muita coincidência, mas surgiu uma vaga aqui agora. Não tava sabendo da vaga, a vaga também não sei se seria anunciada, mas também nem tinha sido anunciada.
É, não, a vaga não tinha sido anunciada, não foi anunciada quando eu te falei isso. E era vaga pra ser em Itajubá, não ia ser em São Paulo. Então...
Aí. E foi assim, ele falou, o momento é esse, na verdade é uma vaga que tá surgindo agora, e claro, se você não ocupar, a gente vai correr atrás, e claro que vai ter alguém que vai ocupar. Então, podia ser que, como eu me formei agora no meio do ano, podia ser que eu deixasse só pro meio do ano e ligasse depois, Ricota, quero mudar pra São Paulo. Ele disse, pô, Domi, se você tivesse me ligado há 3 meses atrás, eu teria uma vaga exatamente pro seu perfil. Mas agora você esperou demais, querendo ou não, e... A vaga já está preenchida, vamos aguardar um pouco aí para poder ver se surge uma vaga. Então, não é só porque o mercado está aquecido que estou dizendo que toda empresa vai ter vaga. Então, aproveita o momento que o mercado o momento é agora, o mercado está explodindo agora. Então, se você realmente tem esse interesse, faz que nem eu fiz, faz que nem o Gustavo fez, que nem praticamente todo a Mestre CEO de São Paulo fez, saiu de Itajubá, veio para São Paulo, porque pode ser que daqui até o final do ano o mercado não seja mais o mesmo. Então, acho que a dica que eu deixo aí para a galera é isso.
Legal. Gustavo, suas considerações finais no sentido do tema e também essa questão de recomendar ou indicar para o ouvinte encarar essa mudança, ainda mais no seu caso, que foi bem mais distante até.
Bom, eu acho que, como prós, sendo bem direto, aqui eu tenho uma liberdade muito grande, aqui eu tenho acesso a mais coisas, teatro, cinema, quem é meio hipster, assim, gosta de cinema alemão, cinema tailandês, as coisas aqui tu tem mais oportunidade de conhecer.
Tailandês?
Tem filmes de diretores tailandeses e...
Caraca! Não, sabia que... Tá, beleza.
Aqui é muito bom pra esse tipo de coisa. Então, e o contra, morando sozinho, as coisas distância demora, tu chega cansado, mas ainda tem que fazer as coisas, no meu caso, de ter que ainda lavar roupa, lavar louça e ajeitar a casa. É complicado, mas vale a pena. Eu acredito, por causa da qualidade das coisas que tu encontra aqui, né? Diversão, entretenimento. Também acho que tem muita oportunidade. Como disse o Domingos, o mercado está muito aquecido. Às vezes nós não vamos conseguir aquele emprego ideal, né? O emprego que, dos sonhos, mas sem emprego a gente não fica. Então, eu acho que protegido por isso, eu me senti na liberdade de dizer, tá, eu vou ver se é uma oportunidade legal, eu vou arriscar. Se não der, eu volto e vejo o que eu vou fazer, porque não saí brigado com ninguém, eu saí porque eu quis. Então, realmente, sempre tem o pai e a mãe lá pra aguentar lá quando se der algum problema. Então, se tiver essa possibilidade de vir pra cá e quiser vir pra cá experimentar, bem, se não gostar, muda, né? Eu acho que esse negócio que acontece, tu não pode ter medo de mudança, né? A mudança é normal, mas quem gosta de uma coisa mais certa, definitiva, talvez a mudança fique mais arriscada e perigosa, talvez não seja o caminho, acho que talvez não seja o perfil, então, para arriscar coisas assim.
E aí, Fábio, eu sei que você já deu um bom pitaco de considerações finais, né? Você mesmo falou que puxou o gancho, mas tem algo além pra acrescentar?
Só bater no martelo aí, bater o prego final, né? Bater a última martelada. O Domiz falou, meu, presta atenção, mercado nosso é agora, mercado de web é agora, tá bombando agora, as empresas precisam de profissionais hoje, amanhã. Tem muitos cursos aqui rolando agora, formando diversos profissionais, várias pós já em marketing digital, que o pessoal tá aprendendo muita coisa, pra atender o mercado daqui uns 8 meses, mais ou menos, com um pouquinho mais de experiência. Então, assim, existe uma demanda muito grande por profissionais agora. E se você tá fora de São Paulo e quer explorar esse mercado, tem que ser agora. É o recado que... Esse recado vai diretamente pra Pri Muniz, que eu tava falando pro Domício ontem. Eu falei que eu ia falar pra ela, aproveito o MestreCast pra falar. Ela tá com um curso muito bacana de Facebook em Salvador. Mas, Pri, o negócio é em São Paulo, meu. Você tem que pegar esse seu curso, que ele tem um nível de conhecimento fora da curva de até de São Paulo, das empresas que estão na ponta aqui. Eu nunca vi o tipo de coisa que você estava mostrando outra vez que você veio aqui na Mestre, e você transformou isso em um curso para Facebook. Então esse curso não tem que ser dado em Salvador, você tem que virar uma lenda em São Paulo. Em Salvador você vai ser alguém de algum lugar do Brasil que falou, em São Paulo você vai ser a Pri Muniz, a pessoa que vai ser conhecida como referência. Então esse é o detalhe que eu tava até falando pro Domício, falei, meu, fala para ela, pode ser que até o final do ano alguém faça o curso, pode ser que a gente lance um curso online com o Ike aí, dando as aulas de Facebook, e aí ele vai ser a referência. Pode ser que outra pessoa aí, eu já vi e-books sendo lançados, curso online sendo lançado, várias pessoas estão batendo em curso, e você tem algo em mãos que é pra agora, não é pra daqui 6 meses, não é daqui pra 1 ano, você tem que aproveitar agora. Então às vezes o profissional tem que ser chamado assim e falar, meu, se liga, é você agora que tem que estar naquele mercado, tem que ser um pouco arrojado, vai ralar um tanto, igual o Gustavo falou, meu, vem, se der errado, volta, não tem problema, do chão você não passa, não é vergonha nenhuma ir na capital, digamos assim, né, capital financeira do país, São Paulo, você vir, não dá certo porque você não acostumou com a cidade, não é fracasso nenhum. Eu acho que quem mostra isso, que foi do nosso segmento muito bem, foi o Pablo Almeida, o cara veio pra cá, beleza, não se acostumou, voltou, tá despontando o Rio de Janeiro, tá dando um curso lá no Nordeste, até o Domício tava me falando mais detalhes, pela 3 pontos, varrendo o Nordeste aí, ensinando PPC, ensinando o básico de SEO, o cara super inteligente, acabou não dando certo aqui, voltou pro Rio, cara, tá super feliz lá. Então assim, é essa motivação que as pessoas têm que ter, que São Paulo não é um bicho de 7 cabeças, pode ser de 6, mas meu, 6 é menor do que 7, vem, mata só, corta só 6 cabeças, então, cara, é por aí, meu, vem, arrisca a vida, sabe, arrisca, tem que arriscar enquanto é novo, porque depois que for velho, depois que perdeu a onda, que é essa que a gente tá vivendo agora, não tem mais chororô, você vai perder a oportunidade, já era, já passou. É isso que eu deixo de consideração final aí.
Tá dado o recado pra todos e pra Pri Muniz lá.
Aí pra Pri Muniz, se ela quiser trabalhar aqui na Mestre, estou contratando você, abro uma vaga especialmente pra você, porque eu acho que o que você faz encaixa muito bem com a estratégia de SEO. E você, agência que tá escutando isso aqui agora, está aqui em São Paulo, pesquise no Google Pri Muniz, vai lá, contrata essa menina e traz pra trabalhar com a estratégia de Facebook. Se você não fizer, escuta o que eu tô falando, deixa gravado. Eu falei isso ontem pro Domiz. A agência que não fizer isso é burra. Tem uma baita de uma profissional lá em Salvador que tá despontando e ninguém tá olhando pra ela. Vai lá, traz, porque não tem uma profissional como ela está fazendo o trabalho, porque ela sentou aqui, ela me mostrou como ela faz o trabalho. Eu tô falando, eu nunca vi algo daquele jeito. Eu acho que tá muito além do que eu tô acostumado a ver. E olha que eu já vi muito material e vários eventos no Brasil e lá fora. Eu nunca vi algo daquele jeito. Vai lá, contrata ela, paga o tanto que ela estiver falando, porque vale. sabe? Então, se você tem uma agência, social media e tal, corre atrás da menina, traz ela aqui pra São Paulo, que ela vai valer o investimento. Bom, e Pri, se você quiser uma empresa cool, maneira e tal, legal, eu deixo até você na hora do café, lá fora, dar uns beijinhos no domicílio, não tem problema não. Benefício, é benefício, então pode vir, né?
Domicílio agradece.
Domicílio agradece, é isso aí.
Certeza.
Bom, finalizando o MasterCast 38, as despedidas dos meus convidados e também do Fábio. Domicílio, por favor, aí seus encerramentos pra gente fechar.
Fábio, começa como sempre.
Você, meu, acabei de falar.
Tô pronto. É vai, merda.
Ô, pera aí, já tá se falando com o baiano, ó o bullying aí com o baiano.
Bullying com o baiano,
Na verdade, o que me resta é falar pra Primo Niz, ouvir o que o Ricardo tá falando.
Na saudade.
Já com saudade, tem mais ou menos uma semana e meia que eu tô por aqui já em São Paulo, morando definitivo, e mandar um beijo especial pra ela, claro, e agradecer novamente o Wiki pelo convite de estar participando no MasterCast. Acho que inclusive foi uma conversa que surgiu na hora do almoço comigo e com o Ricota, que a gente tava conversando sobre isso, e a gente disse, pô,
foi.
Isso daí dá perfeitamente pro MasterCast, acho que tem muita gente precisando ouvir o que a gente tinha pra falar, precisando ouvir essas dicas pra poder se movimentar o quanto antes. Então, na verdade, é mais pedir pra galera lembrar do que foi dito, prestar bastante atenção, com calma, também não tomar nenhuma posição precipitada, com calma realmente, mas também não esperar demais, que se esperar demais pode ser tarde.
É, da Bahia pro Sul, por favor, Gustavo, suas despedidas aí, quer mandar um abraço especial pra alguém lá de São Leopoldo?
Quero agradecer primeiro aí a oportunidade, já mal entrei na empresa aí, já tô participando do MasterCast, então acho que é uma coisa, como eu tinha dito no começo, que eu passei de ouvinte pra locutor aí. Qual é o nome da pessoa que participa?
Convidado.
Convidado,
tá.
Locutor sou eu.
Moleque. Locutor sou eu.
A responsabilidade é minha. Comando é meu.
O Gustavo, você tem que entender que ele é a voz de veludo do programa.
Ah, gente.
Ele é o que tem a voz sensual, sabe? Imagina, que encanta imagina. Suas manhãs. Tal.
Quer dizer então, que...
Vou começar de novo, então.
Quer dizer que o Ico canta a manhã do Ricota, isso?
Não, ele encanta as suas manhãs, não a minha, lá ele. Tinha que colocar um baiano.
Ele falou que...
Ele me deu um dicionário do baianês aqui, só pra ficar isso aqui no final. O Domício me deu um dicionário do baianês, mas não tem o tal do lá ele. O lá ele você usa toda vez que der duplo sentido a frase. Então, quando você vai falar com o Domício, tudo ele leva por trás. E eu não vou pular isso. Ele leva por trás mesmo. Então, assim, você tem que parar e pensar. Ele começa a rir, aí você fala, puta, tem que botar o lá ele. Ah, Domício, lá ele. Aí ele, beleza. Você não fala pra ele com a Diana, e o negócio complica. Voltando, desculpa aí, Gustavo.
Então, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de passar de ouvinte pra convidado do MasterCast e também mandar um abraço lá pros meus amigos lá, o Caveiro, o Noob, pra minha irmã Mimi lá, todo mundo muito tranquilo lá. Então, abraço.
Calma, Gustavo, não chora agora não, peraí.
Não, tô tranquilo, pode deixar.
Respira fundo, na saudade, controles. Fábio, e aí?
Cara, minhas considerações finais, outro beijão especial pra Raquel, que sempre deu um baita de um apoio aqui em São Paulo. Às vezes eu tô estressado, eu falo com ela, tadinha. Às vezes eu tô muito feliz, eu falo com ela. Sorte dela. E ela vem me acompanhando aí, me dando um apoio, me dando vários insights. Ela ajudou muito a Mestre a crescer. Praticamente ninguém sabe disso, ela já me deu vários conselhos, deu botar pé no chão, já tive coisas, o Rick me conhece, revolucionárias que eu já quis fazer, e ela falou, meu, você tá maluco, né? Essas coisas não funcionam não, olha como é que é aqui na minha empresa e tal, e ela já colaborou várias coisas aqui pra MESC, que poucas pessoas sabem, então beijão especial pra ela, vai tanto como namorada, como companheira, em termos de instruir melhor essa pessoa que vem aprendendo, que sou eu, ó, que bacana,
lindo,
e um abraço especial aí pra todo mundo que tá em Itajubá, acompanha o nosso trabalho aqui de São Paulo, todo mundo que tá nos interiorzão da vida, e que quer mudar pra São Paulo, vem aí, toma um café aí com a gente, precisar de alguma ajuda também, a gente tá à disposição, emprestar dinheiro é com o Ike, mas a gente bate um papo aí, nós somos pobres, mas nós somos limpinhos, né, Ike? Isso aí.
Opa, então também tô dentro, não tem que prestar dinheiro não. Entendi.
Mas brigadão mais uma vez aí por a gente gravar. Obrigado, Domício, Gustavo. Gustavo, que seja o primeiro de muitos Mastercasts aí. A gente vai gravar um dia um Mastercast de Linux e desafios dessa vida gratuita, vamos dizer assim.
Boa.
É certo, você é comigo mesmo.
É isso aí. Quer conversar dessa vida open source? Lá ele, né, Domício?
Open source. Tá só pensando, lá ele.
Beleza, valeu, Ike.
Valeu, bom, com o Laele, sem Laele, eu vou encerrar esse Mastercast 38, agradecendo vocês
três. Ah, e o nosso chimarrão, Ike. Que isso? O Gustavo tá devendo o nosso chimarrão aí, falou que vai trazer o chimarrão, trouxe, o cara vira e me fala quando ele volta segunda-feira, pô, trouxe bomba e erva, 1,5 kg de erva. Eu falei, que isso, isso, Gustavo, como assim? Não, velho, vou fazer chimarrão e tal. Eu falei, bom, porra, complicado, meu.
É bom porque a gente que vai lá no TSO já aprende antes, né? Pra não chegar lá e pagar mico, né? Porque...
Verdade, então, verdade. Vamos. Ou, podia fazer uma menção aí dos eventos que vão rolar, né, Ike?
Ué, tu quer encerrar antes de encerrar o Mastercast?
Aproveita você aí e faz uma menção rápida aí dos eventos que vão rolar.
É, nós temos o ASO agora, comecinho de setembro, né? Dia 10, não é isso?
Isso.
De setembro, lá em BH. Esse evento você vai estar lá, Fábio. Mais pra frente, bem mais, aqui 2 meses praticamente, né? Passando um pouco, né? 29 de outubro, TSO, lá em Porto Alegre. Dessa vez vamos, eu também vou. Estaremos lá com o pessoal do Sul. E temos aí, no meio do caminho, né? Temos os EdTeds e Digitalks, que o Fábio sempre tá presente. Só ficar ligado na Mestre SEO. O Fábio também falou, né? O Domício, nós falamos durante o programa, o Intercom, em outubro, dia 22. Então temos muitos eventos pra acontecer aí nesse período daqui pra frente. Algo a acrescentar de evento, Fábio, que você vai estar presente? Além dos nossos cursos, né, também.
Por enquanto é isso, e a gente já tá com vaga aberta pro curso, então fica aí o convite, né? Quem quiser aprender mais sobre SEO, vem aí, faz com a gente ensina tudo.
Então, como eu disse, agradeci já os meus convidados, o Fábio também, meu braço direito aqui do Mastercast, vou agradecer também a vocês, ouvintes, que ouviram esse programa 38, qualquer sugestão, qualquer crítica, né, qualquer comentário, nós vamos ter o post, tem o e-mail mastercast@mestreseu.com.br, o próprio Twitter e também dos nossos contatos pessoais nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, nós voltamos semana que vem com mais um tema neste Mastercast aqui na Mestreseu. Um grande abraço e até lá. Então, considerações finais para vocês, antes da gente passar para as despedidas e fechar este programa 38. Vou começar com você, Domício.
Tá, vamos lá. Pensar.
Morreu aí.
Eu acho o seguinte, tem... Ho, 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 ho!